Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Sexta-feira chegou e a gente começa destacando, inclusive, uma matéria que é manchete no Jornal Globo de hoje. Alta dos preços de alimentos virou foco de preocupação do governo federal em razão do potencial desgaste que pode trazer para a gestão do presidente Lula. Bom trabalho para você. Tem que fazer alguma coisa, né, Donizete?
Tem que fazer alguma coisa, Matheus. O presidente está muito preocupado que haja um aumento de inflação. A inflação em fevereiro para março já cresceu um pouquinho. E ele convocou os ministros e deu um carão nos ministros. Cobrou que eles apareçam nas redes sociais, defendam o governo dele, mostrem o que eles estão fazendo. Aquela famosa frase, levanta e tira a bichinha da cadeira, tá?
Entendemos, entendemos.
Certo. Leia a matéria, só um trechinho, Matheus.
Vamos ler aqui mais um trecho da matéria que está no Jornal Globo de hoje. Ao longo da semana, o assunto, esse assunto da questão dos alimentos, foi tema de uma série de reuniões realizadas no Palácio do Planalto, e o Executivo prepara medidas para incentivar o aumento na produção e, consequentemente, aliviar o bolso dos consumidores. Na semana passada, uma pesquisa feita pela Quaest mostrou que, para 38% da população, a economia piorou nos últimos 12 meses, um aumento de 7 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, de dezembro de 2023. Além disso, 73% apontaram alta no preço dos alimentos. Inclusive, a gente tem um trecho aqui da entrevista concedida pelo ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Vamos ouvir?
E explica por que o Lula caiu a popularidade. É o bolso, Matheus. Fala, Carlos Fávaro.
O presidente chamou a equipe de ministros para discutir essa alta de alimentos ocorrida no final do ano, porque, de fato, é uma preocupação do presidente que a comida chegue barata na mesa do povo brasileiro. Todas as evidências é que já baixou, né? Teve uma diminuição de preço
ao produtor, né?
Ao produtor, e terá uma diminuição ainda maior de preços ao produtor. Os preços aos produtores já desceram de 120 para em torno de 100 reais a saca. O que esperamos que se transfira essa baixa dos preços, os atacadistas abaixem também na gôndola do supermercado, que é onde as pessoas compram. Porque são as pessoas falam, o governo disse que o arroz baixou, mas eu estou comprando aqui e ainda não baixou. Ao produtor já baixou, né? E a gente espera, então, que com o caminhar da colheita, que chegamos a 50%, 60% nos próximos dias da colheita de arroz, esse preço ainda ceda muito, um pouco mais, que é a tendência natural. Mas, de novo, reforçar que é importante que os atacadistas repassem esses preços ao consumidor.
Vamos esperar, né, Donizete, se vai ter aí esse impacto mesmo no valor dos alimentos.
É verdade. Vamos ver o que é que dá. Próximo assunto, mano.
Donizete, é o seguinte, a nova cúpula do União Brasil, que foi eleita aí há 2 semanas, já começou a debater ali o cenário político pós-Luciano Bivar, é isso mesmo? Já tem uma federação sendo articulada? Conta mais detalhes pra gente.
Olha, Matheus, a briga no União Brasil afetou o futuro do partido. Você se lembra que eu falei? Bota o bonequinho, eu te disse.
Eu te disse.
A Federação da União Brasil com o PP deu para trás, Matheus. Não porque o PP quisesse, mas porque como a União Brasil estava nessa briga, o PP resolveu a vida dele. A federação agora é PP e Republicano, já está fechada. Aí a União Brasil quer entrar e o PP e o Republicano, não, fica aí. Então a federação é PP e Republicano. Só que a União Brasil disse, eu quero entrar. E os PP e o Republicano, fique aí. Mas deixa eu entrar. Fique aí. Lê a matéria aí, Matheus.
Com o fortalecimento de egressos do DEM, governadores e parlamentares com mandato, há uma percepção interna de que as conversas sobre uma federação com o PP podem avançar sob a gestão de Antônio Rueda, embora a sigla do senador Cid Nogueira esteja mais próxima de uma composição com republicanos. Figuras importantes do partido de Rueda acreditam que a estabilidade da sigla com a saída de Bivar pode ser um ativo para negociar a composição. Desde o ano passado, dirigentes dos três partidos conversam sobre uma federação. O PP está mais perto de fazer uma união apenas com republicanos, pois há poucas dificuldades para conciliar os diretórios regionais das duas siglas. Esses acordos estão mais adiantados, o que coloca o União em desvantagem.
É. Então, o PP quer fazer um acordo com o republicano. Isso significa dizer que o AJ do Ceará vai ser parceiro de Chiquinho Feitosa do republicano. PP e republicano serão um só partido. A minha dúvida, e a matéria não explica, nem o republicano nem o PP, essa federação pode sair antes das eleições? É possível. É possível. É provável? Não, é possível. Mas depois das eleições é inevitável. A dúvida é, e o União Brasil, o PP e o Republicano, os dois partidos estão dizendo, fica aí, vira a página, Matheus, fica aí, o B, fica aí.
Vamos lá, Donizete, vamos virar a página e encerrar falando sobre, continuando a falar sobre o depoimento do general Freire Gomes, que inclusive está comprometendo generais cearenses, né?
Olha, o depoimento dele de 7 horas foi devastador, tá? Até a delação do Mauro Cid perdeu impacto. O general Freire Gomes, que era ministro do Exército, confessou que o Bolsonaro apresentou minutas de golpe. A minuta de golpe que ele discutiu foi a que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ou seja, comprometeu o ex-ministro da Justiça, que mentiu em depoimento, pode até voltar a ficar preso por isso. Ele compromete o general Estevão Teófilo, cearense, que mentiu em depoimento, dizendo que tinha ido ao Bolsonaro sob determinação do Freire Gomes. O Freire Gomes disse que é mentira. Ele passou por cima dele, desmoralizou a disciplina do Exército e foi discutir o golpe com o Bolsonaro sem conversar com o Freire Gomes. Ele afunda o general cearense Paulo Sérgio Nogueira, dizendo que depois do Bolsonaro tentar duas vezes e ter a rejeição dele e do ministro da Aeronáutica, Batista Júnior, ele fez uma terceira reunião com Freire Gomes e Batista Júnior, brigadeiro, forçando a mão, e os dois disseram, não topamos, não admitimos. A situação de Paulo Sérgio Nogueira e Estevão Teófilo podem perder a patente, podem ser presos, e a situação de Bolsonaro é muito desconfortável, pois melhor do que a delação do Mauro Cid foi o depoimento de Freire Gomes e ainda tem do Brigadeiro Batista Júnior. Ô, confusão grande, Matheus, grande, muito grande mesmo, tá? Essa história aí é de lascar. Vamos beber uma aguazinha, cafezinho, suquinho de maracujá para acalmar o povo, fica tudo nervoso. E a gente volta já já, Matheus.
Momento Nero!
Vamos lá, Donizete. Nessa sexta-feira chuvosa, quem é que você vai querer acordar, hein?
Eu vou acordar o delegado Cavalcante, que tá inelegível, foi condenado outro pelo TSE. Vai, Tata, acorda o delegado Cavalcante. Matheus, é manchete do Metrópole, que hoje é um dos principais portais brasileiros. O advogado do Bolsonaro O Fábio Algarten dizendo que o depoimento do general histórico. Daí você entender como foi devastador o depoimento dele,
Donizete, você
tá?
pode só repetir o que você contou agora sobre a manchete, porque falhou o seu áudio e a gente não conseguiu compreender o que foi que você disse. Por favor.
O advogado do presidente Bolsonaro, Fábio Algarten, disse que o depoimento de Freire Gomes é folclórico. Essa declaração de Fábio Algarten comprova que Freire Gomes comprometeu Bolsonaro mais do que o depoimento de delação de Mauro Cid, que pode perder força e ele pode perder a delação e voltar para a cadeia. A patente Mauro Cid já perdeu. Porque quem deu os argumentos para o golpe foram Felipe Martins e Mauro Cid. E ontem, o Alexandre de Moraes, ao condenar o delegado Cavalcante, você se lembra que em 22 ele disse que ia ganhar a eleição no voto ou na bala? Você lembra dessa
Lembro, a gente
declaração?
colocou aqui, inclusive, na época.
Isso. Aí o Alexandre de Moraes reagiu ao condenar o delegado Cavalcante por 6 a 1. Você sabe que é o voto 1 a favor de delegado Cavalcante? É cearense.
A favor é do
Sim.
ministro Raul?
Araújo. Mas ele perdeu por 6 a 1. Vamos ouvir o voto da condenação do delegado Cavalcante. Dali Xandão!
Esse discurso criminoso, antidemocrático e golpista é o discurso que gerou dia 8 de janeiro. É exatamente o discurso que foi propagado, o discurso que foi fermentado nos anos anteriores, o discurso que foi passado nas redes sociais, incentivando milhares de pessoas a invadirem, destruírem as sedes dos três poderes, enquanto autoridades covardes como essa ficavam atrás de seus gabinetes, incentivando diversas pessoas. E essas pessoas, como o recorrente Francisco de Assis Cavalcante Nogueira, depois se escondem ou tentam se esconder na imunidade parlamentar. O tribunal, por maioria, negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo o acórdão regional, que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação social nas eleições de 2022, nos termos do voto divergente do ministro Antônio Carlos Ferreira.
Foi duro, Alexandre de Moraes, aí no discurso.
Foi, ó, Matheus. A manchete do Globo também é a mesma agora. Para auxiliares, depoimento de ex-comandante do Exército é bomba e complica a defesa de Bolsonaro. Só para mostrar que você acompanha aqui em tempo real, está acontecendo em Brasília, no Brasil e no Ceará, tá? O delegado Cavalcante não se manifestou. Ele foi condenado a 8 anos de inelegibilidade, né? Não se manifestou
Isso.
ainda. Quando ele falar, a gente divulga. Aqui a gente está os dois lados sempre. E você sabe que comigo é, foi ou será. Aconteceu, a gente divulga. Compromisso com a verdade. Próximo assunto, Matheus.
Próximo assunto, Donizete. Vamos falar sobre o governador Eumano de Freitas, que está de volta, diz que a saúde está em dias. E
Vamos
ontem.
primeiro ouvir o governador falando da saúde, porque
Pois
fica
é.
dizendo que ele está mal de saúde, que ele deixou de ir a duas solenidades. Aí ele foi a Horizonte ontem em companhia do prefeito Dezinho. Prefeito Dezinho tá rindo pro tempo, viu, Matheus? Sabe por quê?
É.
Eu vi uma pesquisa lá, meu Deus, que facilidade a reeleição. Vamos fazer a pesquisa registrada. E ele tá rindo pro tempo. E ele, ao lado do prefeito Dezinho e da deputada Jô Farias, a deputada não é candidata em Pacajus, não, mas é favorita se fosse candidata em Pacajus. Mas não é candidata, não. Vamos ouvir o governador falando também de saúde. Deixa de ser agorento, Matheus. É tu que tá sendo agorento, né,
Nada,
mano?
Donizete. Ontem ele inaugurou o Centro Integrado de Segurança e Cidadania em Horizonte e, como você disse, ainda elogiou o prefeito da cidade, viu? Vamos ouvir.
Quero dizer da minha alegria de estar aqui em Horizonte e me permitam, inicialmente, agradecer a Deus de estarmos aqui, de estarmos com saúde, de estarmos com vida. Então me permite que vocês possam aí bater uma palma forte para Nosso Senhor e para vocês. Quero agradecer e dizer que eu tive o prazer de ser deputado junto com o então deputado Nezinho. E de colega deputados nós viramos amigos. E além de ser amigo do Nezinho, eu sou dele um grande admirador e um fã, porque o Ceará não tem 5 Nezinho como prefeito da qualidade dele nas suas cidades. Feliz do povo que colocou uma pessoa da qualidade do Nezinho para dirigir sua terra.
Deu a bola do prefeito, viu, Donizete?
Deu a bola do Nezinho. É. Agora tem aquela música aí do Babão, Babão, vai lá do Babão do Nezinho, tem?
Foi
tem,
Babão, Matheus. Donizete, o governador, a gente ajeita aqui a música do Babão para você.
Aí é Babão com justiça.
Babão, babão, aí, babão, chega, babão, chega,
não
chega.
Não vai não, tá, governador? Se a autoridade ficou raiva, não. Agora, por favor, deixe de ser algorento. Tá, Matheus? Você é algorento.
Eu a não, mentira dessa.
O governador está excelente, tá bom?
Claro, a gente tá vendo aí.
Agora, ele tá cuidando da saúde dela com respeito, porque ele teve problema de pneumonia. Agora, ontem, no programa Pé de Meia, lançado em Fortaleza pelo Camilo, dava gosto. Os três sentadinhos. Sabe quem são os três sentadinhos ao lado da outra sem se falar?
Quem, Donizete?
Cid Gomes, Eunício Oliveira e Guimarães. E aí no meio tava lá a senadora Augusta. Faltou só o Chiquinho Feitosa. E um olhava pro outro e dizia, o senador sou eu. Aí o outro dizia, é não, sou eu. Te vira, o outro dizia, você brinca pela outra vaga, a vaga é minha. Eu dizia, o Cid, não, é minha. Guimarães, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha, é minha. E o Elmano falou sobre as eleições. Já se sabe o dia que vai sair o candidato, 21 de abril. O presidente do PT, Guilherme Sampaio, disse que pode ter surpresa, que seja ele o candidato. Eu acho que está entre a Loura e o Evandro Leitão, que teve ontem no encontro zonal do PT. A Loura está em campanha, o Evandro está em campanha. Ontem houve reunião do Guilherme com a militância socialista, é o grupo do Acris Sena, e o governador Elmano disse o seguinte, não será uma disputa de nomes, mas de projeto, de sonhos para Fortaleza, de renovação, nada de disputa de nomes. Vamos ouvir o Elmano falando.
O que eu tenho feito é buscado a garantir um processo que mais aproxime do partido de unificar. Eu tenho falado que é importante unificar o PT, é importante unificar os aliados, é importante que uma candidatura que surja do campo de alianças que o PT integra tenha condição. Nós temos proposta e programa, nós temos uma avaliação de quais são os desafios que Fortaleza tem, quais são as propostas que essa candidatura vai apresentar ao povo de Fortaleza. Nós temos que avançar muito, inclusive dentro do PT, e dialogar com nossos aliados, quais são mesmo os principais problemas que o povo de Fortaleza hoje enfrenta, que tem relação com a prefeitura. E quais são as nossas propostas? Nós não vamos fazer apenas uma disputa de nome. Nós temos que ser capazes de se apresentar um conjunto de projetos que represente um projeto para Fortaleza. E, portanto, eu acho que nós temos que avançar muito no debate de propostas e buscando, de maneira muito dialogada, muito conversada, a construção de nomes que possa o máximo nos unificar e representar bem essas propostas.
Tá aí, Donizete.
A briga no PT tá pegando fogo, Matheus. Nós vamos pra onde, Matheus? Nós nessa briga entre Loura, Evandro, Guilherme, Larissa e Arthur Bruno, nós vamos pra onde, Matheus?
Claro que nós vamos pro camarote. Hoje eu acho que eu vou preferir o pão de queijo, Donizete. Nesse friozinho, com café vai dar certo. Eu levo café, tá?
Atenção, Matheus. Sim. Só solta a boa de fogo no motor. Daqui a pouco quem está deixando o governo, você sabe quem é que está deixando de ser secretário, Matheus?
Quem, Donizete?
É, Valdemir Catanho. Está pedindo demissão.
Como assim, Donizete? Conta essa história pra gente.
Ele, mesmo a Loura não tendo desistido, ele será anunciado daqui a pouco, às 9 horas, como candidato de Vitor Valim. O eleitor de Caucaia é o seguinte: quem aplaude Vitor Valim, vota em Catânio. O Vitor quer ligar a imagem dele ao do Catânio e mostrar que, diferente do que diz a oposição, que o governo dele não tem apoio popular, ele é forte e ele vai eleger Catânio. Candidato do PT. Aí o Vitor Valim, a eleição está definida lá. Quer dizer, ontem o União Brasil fechou também uma aliança com o PDT e o PP. Deusinho e Zé Geraldo Arruda. Quem também é candidato é Naomi, que assumiu o mandato e disse que não faz aliança, vai só com o PSD. E o Abolição quer derrotar a Naomi. E a Emília Pessoa, que assumiu a candidatura dela, também vai deixar a base do governo e virar oposição. Aí já são 4. E o quinto candidato é o Coronel Aginaldo, do PL. Está animada a disputa. Por enquanto, na única cidade fora Fortaleza, tem segundo turno. A outra que deve ter é Juazeiro. Juazeiro ainda não está definido quem é o candidato. Mas o PT faz uma reunião agora, essa semana que vem, para escolher o seu candidato dia 23, em Juazeiro. Nesse dia, Fernando Santana vai ser convocado, prestigiará, comparecerá, para garantir que ele é o candidato contra Gleitson Bezerra, que vive uma semana turbulenta com a operação que teve por conta de problemas no lixo de sua administração. O Ceará vivendo momentos de muita tensão, formando, definindo candidaturas, Matheus. Tudo definindo candidaturas. Quais são os partidos aqui? Onde você se filiará? É o momento até 6 de abril. Está acabando o prazo. Próximo assunto, Matheus.
Donizete, e quem aproveitou também para hablar, como dizem por aí, para falar, foi o senador Cid Gomes ontem, durante o evento do Pé de Meia, viu?
Foi, ele admitiu que em Sobral ele não quis falar sobre a briga do Ivo ter tirado 20 assessores, demitido 20 assessores da vice Cristiano Coelho e nem de ter despejado ela. O Ivo foi muito pesado, Matheus. Vamos ouvir o Cid falando, não dá o nome, mas o candidato de Ivo está escolhido. É David Duarte. Lá em Sobral, o Cid está com raiva porque onde ele mais tem interesse, Sobral e Aracati, nas duas cidades, o PT não apoiará os candidatos de Cid. Em Sobral, o David do PSB, lançado por o irmão Ivo. Em Aracati, o candidato é do Podemos, deve ser a vereadora Roberta. E o Bismarck está com raiva, se sentindo traído, porque lá vai enfrentar a candidatura do suplente de deputado federal Caetano Neto. Pegou fogo! E o Cid saiu com cara feia do PT. Pediu pra compartilhar, levou foi um chute. Ai, ai, tem ai, ai, ai. Bota o Cid, ai, ai, ai. Minha canela, Matheus. É um Cid canelado.
Isso é reeleito. Mas você quer dar da reeleição. Ele tem uma administração que o Lito fizeram na Central com uma extraordinária avaliação. Supera 80% da aprovação. É claro que a aprovação não significa que votará no seu candidato. Ele conduzirá o processo com humildade, com diálogo, ouvindo as bases, ouvindo os partidos aliados, para que a gente possa chegar ao entendimento.
Aí, deixou claro, apesar do áudio não estar muito bom porque a música estava alta, de que Ivo conduzirá o processo aí em Sobral.
É, e aí em Sobral o Ciro Gomes não deve fazer oposição ao irmão não, tá? O Ciro Gomes não deve fazer oposição, não deve. Agora vamos ver o que é que vai dar em Sobral. O Ciro Gomes está muito preocupado com sua candidatura, viu, Matheus?
Sim.
Muito. E a dúvida é saber quem vai para o lugar de Valdemir Catânio. Quem será o substituto de Valdemir Catânio? O Camilo está aqui, ele está discutindo com o Elmano para saber quem é que vai para o lugar do Catânio, que está deixando. Será que tem alguém mais candidato? Quem também está querendo ser candidato e deixar o governo é a Eliane Estrela, secretária de Educação. Mas ela está discutindo com o prefeito Sérgio do Brasil, ela quer ser candidata a prefeita do Crato, tá? Mas ainda não está definido. O prefeito é mais simpático a seu chefe de gabinete, Rodinelli Brasil. Mas a Eliane disse que eu tenho méritos, eu estou bem, e está discutindo isso com o governador, com o Camilo e com o prefeito do Crato. Ela botou o nome na mesa. Está pegando fogo as eleições da sucessão, né, Matheus?
Pegando fogo, Donizete. Muitas novidades nessa sexta-feira.
Tem mais alguma coisa para poder ir embora? Hoje só... não tem programa no meu canal.
Isso, exatamente. Mas só deixar registrado aqui que vai ter um encontro na Câmara Municipal do Crato para falar sobre a má prestação de serviço da Enel, viu, Donizete?
E também capistrando com o deputado que é membro da CPI, Maciço do Baturité. É um movimento em todo o Ceará. Vamos ouvir aí o presidente da CPI, Fernando Santana, falando? Vamos?
Sobre olá, minhas irmãs.
Enel.
Olá, minhas irmãs, meus irmãos, em todo o estado do Ceará. Aqui quem fala é o deputado Fernando Santana. Quero fazer um convite. Amanhã, dia 15 de março, nós estaremos, nosso mandato, lá no município de Crato, às 9 horas da manhã, na Câmara Municipal. Uma reunião, uma audiência, para debatermos com a população de Crato, com a população da região do Cariri, sobre a má prestação de serviço que essa empresa Enel tem prestado aqui no estado do Ceará. Foi uma solicitação do vereador Luiz Carlos, a quem eu quero agradecer, e agradecer ainda mais ao nosso presidente Florisval, que está cedendo o espaço, está cedendo esse momento para que a gente faça todo um debate com a população. Quero convidar os vereadores, abraçar o meu amigo prefeito Zé do Brasil, vice-prefeito André Barreto, toda a região do Cariri, em várias cidades, vários deputados irão realizar essa reunião amanhã como um dia de mobilização para ouvirmos a população e robustecer o trabalho da CPI. Amanhã, 9 horas da manhã, na Câmara Municipal de Crato.
O relator fala em Brejo Santo, Guilherme. Felipe fala em Capistrano. Quer dizer, só que essas reuniões precisa concretizar. O que é que a gente vai fazer para enquadrar ainda? Ninguém aguenta mais ainda não, Matheus. Ainda está demais. Está demais o prejuízo.
Verdade. Vamos lá.
Bom final de semana para você, Matheus. E que Deus, Papai do Céu, leve a Enel para bem longe daqui. Porque ô distribuidora de energia ruim, viu? Não é nada não, mas a Enel é ruim, Matheus. É ruim o serviço, é ruim. Agora você vai lá e meta a boca no trombone. Esculhambe a Enel. Não resolve muita coisa não. A Enel tá nem... Sabe o que, é que a Enel tá dizendo para nós, Matheus? Bota Silvio Santos aí, o que, é que a Enel diz para nós.
Pronto. Vamos lá, Donizete.
Estou indo embora, Matheus. Bom fim de semana.
Bom final de semana para você.